Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, o programa que traz o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos começar com destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E vamos começar com informações sobre esse episódio que aconteceu ontem. Um avião que cai e pega fogo na área do aeroporto de Passo do Mear, região metropolitana da ilha.
E a Capitania dos Portos investiga as causas do encalhamento do ferry boat que passou 10 horas encalhado.
Bares são fiscalizados para prevenir riscos de contaminação por metanol.
E a péssima notícia é que não temos a ampola que pode fazer o tratamento imediato das causas de intoxicação pelo metanol.
Vamos trazer também, olha, 10 mil condutores maranhenses terão carteira nacional de habilitação de graça. E o governo estuda a medida que acaba com a exigência de autoescolas no país.
E a inauguração do restaurante popular de número 200.
Na cidade de Imperatriz, o presidente Lula entrega 2.837 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.
E o ministro Flávio Dino quer explicações sobre a saída de Américo da presidência da Federação Maranhense de Futebol.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 6 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Você quer ter uma vida saudável, você quer ter o seu coração mais forte, mais resistente, ter mais imunidade, procure produtos naturais. Saia desse problema de produtos químicos, porque muitas vezes ele apenas resolve paliativamente alguns dos seus problemas. Você sente uma dor, você toma um medicamento, a dor passa, mas a causa continua. Vamos começar a pensar em tratar as causas utilizando a medicação, aliás, a suplementação natural que faz o seu organismo, a sua principal máquina funcionar contra as doenças. E aí você vai ficar mais resistente a determinados tipos de doença, vai ser mais saudável, vai ficar ocupando menos os hospitais. E o Rubrax? Rubrax é um composto vitamínico que vai ajudar você a ter mais disposição, você ter mais coragem de trabalhar, mais disposição para se divertir, para fazer atividade física. Aí é só você associar a isso a bons costumes alimentares e aí sim você terá uma vida mais saudável. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e deixa você com a vida mais saudável, com a estima mais elevada. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você encontra o Rubrax na Alifarma. Alifarma, onde você pode acessar através do portal, que é o alifarma.com.br, ou pode ligar diretamente para o pessoal da Alifarma. Fale com pelo telefone, pelo WhatsApp 989-8606-3142. 8606-3142. Rubrax, um produto natural sem contraindicação, com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. E você que é empresário, que tinha dificuldades para poder anunciar os seus produtos, divulgar a sua loja, divulgar o seu negócio, agora você tem o mundo da mídia. mundodamídia.com, onde você escolhe onde você quer anunciar. E as emissoras de rádio agora têm uma ferramenta para poder receber a mídia, receber os pagamentos, tudo de forma online e sem burocracia. mundodamídia.com. Ficou fácil anunciar no rádio. Nós vamos acompanhar aqui o desenrolar das informações a partir de agora, né? Em primeiro lugar, isso levou, foi um susto ontem para muita gente. Um avião despencou, caiu no aeroporto de Passo do Lumiar. Esse é um aeroporto onde pousa e decola os aviões de pequeno porte. É um dos principais aeroportos aqui da região metropolitana de São Luís. E ontem esse avião de pequeno porte pegou fogo no fim da tarde, já no início ali da noite, nas proximidades da pista de pouso do aeroporto de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. O repórter Carlos Roger tem as últimas informações sobre esse assunto. Nós vamos chamar o repórter Carlos Rocha, ele tinha prometido que tinha algumas informações. Jalber Pereira.
Pois é, Humberto, foi a principal informação do final da tarde de ontem foi exatamente esse avião que, como você já disse, caiu na região metropolitana até aqui da capital, mais precisamente no município de Passo do Lumiar. Então, segundo informações, o Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado, 5 pessoas estavam a bordo na aeronave e que ficaram feridas. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, o acidente aconteceu por volta das 17 horas, quando a aeronave modelo Scenica 3 e com o prefixo PT-VRS, com adesivo aí do grupo Castro, caiu em uma área dentro do aeroporto lá de Passo do Lumiar, no bairro da Maioba, Maioba do Mocajituba, que fica um bairro inclusive bastante conhecido do município de Passo do Lumiar. Então, segundo testemunhas, o avião vinha da cidade Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses, e tentava realizar o pouso. Durante o procedimento, o piloto precisou arremeter, mas não teria conseguido retornar à altitude. Com isso, a aeronave colidiu com a árvore e pegou fogo em seguida. Tem informações de bastidores, Humberto? Nada oficial, mas a informação que temos, inclusive alguns veículos já também anunciando, que esse veículo pertenceria ao vereador de São Luís, o Beto Castro. Como eu disse, não há essa informação oficial, mas existem essas informações de bastidores de que seria dele. A pergunta é...
Já tem confirmação, eu queria só que a produção trouxesse aqui a nota já divulgada pelo vereador Beto Castro. Ele coloca aqui, nota de esclarecimento: no fim da tarde desse domingo, um avião em que estava o vereador Beto Castro sofreu uma queda. Com ele estavam mais 5 pessoas, sua esposa, Raquel Lacerda, e mais 3 pessoas. Graças a Deus, todas as pessoas a bordo estão bem e já receberam os devidos atendimentos. O motivo do ocorrido ainda está sendo apurado pelas autoridades competentes. O vereador agradece as mensagens de carinho e de preocupação nesse momento delicado.
A nota só não diz de quem pertenceria à aeronave. Agora, isso. A pergunta é: se realmente pertence ao Beto Castro, olha, está dando resultado ser vereador de São Luís, viu, Beto?
Acho que tem outras atividades. Tem outras atividades e não cabe a nós aqui, central de notícias, saber se é uma atividade lucrativa ou não. Mas nós temos, por exemplo, Mário Júnior, que está aqui conosco, lá visitando, acompanhando ao vivo aqui o nosso programa, que é um dos operadores área.
Essa aeronave não pertencia ao grupo que é comandado pelo Mário Júnior. Isso a gente já sabe.
Eu tenho informações de bastidores também de que ele já estaria se preparando para comprar algumas aeronaves para colocar em operação, porque você pode, inclusive, fazer a compra de uma aeronave, alugar e com o trabalho pagar, assim como você usa compra o carro, né? Para trabalhar de Uber, para trabalhar de frete, e com o resultado do trabalho você vai pagando o veículo. Possibilidades.
Ou ainda pode agenciar os veículos. Você sabe qual é a maior empresa de veículo do mundo? É a Uber. Você sabe quantos veículos a Uber tem?
Não sei ainda.
Nenhum. O maior veículo de transporte de aluguel, o maior veículo de transporte, aliás, a maior empresa de aluguel de transporte do mundo não tem nenhum veículo.
Pois é, mas o proprietário pode comprar um Tesla, pode comprar. Olha, vamos trazer informações também sobre esse acidente que chamou a atenção durante o final de semana inteiro, que foi o encalhamento do ferry boat. Que levou susto.
Cidade de Araiosas.
O ferry boat, cidade de essa Araiosas. Embarcação aí, ela encalhou numa área de pedra na madrugada da última sexta-feira, durante a travessia entre São Luís e Cujupe, lá em Alcântara. Foi desencalhada por volta das 15 horas do dia seguinte. Então, o desencalho contou com a ajuda dos rebocadores, que são embarcações projetadas para empurrar, puxar e rebocar outros navios e barcaças, né? Em seguida, o ferryboat Cidade de Araiós voltou a seguir a viagem para o Cujupe. Aí tem diversas especulações, né? Já a capitania do porto instaurou um inquérito sobre o acidente e fatos da navegação para apurar as causas e as circunstâncias do ocorrido. Muita gente acha que o comandante deve ter dormido ao volante.
Olha, Alberto, eu não sou nenhum perito criminal, mas assim, pelas evidências, assim, não são poucas vezes que já fiz essa travessia, inclusive usando esse próprio mecanismo, esse próprio veículo, o ferryboat Cidade de Araiosa. Eu não sou perito, mas pela experiência que já temos ali, pode ter acontecido o seguinte: ou falha humana, que pode ter sido por sono ou por alguma situação, ou então a falha mecânica, pode ter problema na direção, no leme, porque o carro tem uma caixa de direção, você sabe disso, né?
Sim,
todo veículo, o movimento que você faz no volante, a caixa de direção recebe e é distribuído para rodas pelo diferencial, entendeu? Isso é fato. Já a questão da embarcação é o leme, entendeu? A caixa de direção é como se fosse uma caixa de direção que recebe os movimentos do volante, que pouca gente já viu como é que é o volante do ferry boat, e o leme é que recebe essa orientação para onde é que ele deve ir. Então, ou for falha mecânica, ou for falha humana, não tem a terceira causa. Agora só basta a capitania dos portos, que tem pessoas capazes, competentes, e deve divulgar o laudo nas próximas horas. Mas há essas duas hipóteses, uma delas deve ser confirmada. Agora, o que chama a atenção é o seguinte: você remangidou embora, o que se sabe também é que a empresa deu todo o suporte. O primeiro suporte foi o lanche. A galera partiu logo pro lanche, comeu todo o lanche que tinha lá nas lanchonetes. Aí depois o almoço. O almoço chegou, então todos acreditam também que deve ter recebido toda a orientação possível para não se desesperar e tal, que embora estivesse encalhado, mas que naquele momento poderiam estar seguros. Eu acredito que todos esses passageiros devem ter tido essa orientação, que é o mínimo, né, Gilberto, que se espera.
Pois é. Você que ele desviou a rota, e o mar é largo para burro, né?
O mar é largo do que uma
rodovia.
Só que tem um detalhe também. Não é pelo fato do mar ser largo que todo local tem que passar, não. Tem um trajeto, tem uma rota que ele tem que seguir.
Pois é, mas nesse caso ele errou.
Ele errou
o mar.
Cara,
a dormida foi louca já.
Inclusive, Alberto, muita gente que nos acompanha, se você for pegar um pouco da história dessa travessia, nos anos 40, 50, essa travessia acontece muito tempo, mas nos anos 40, 50, as pessoas faziam a barco à vela. Tinha um porto lá em São Bento chamado Porto Joaquim dos Santos. Eles vinham, para você ter uma ideia, eles passavam cerca de uma semana para realizar essa travessia. Algumas pessoas, aqueles atravessadores que traziam frutos, muitas das vezes a banana saía verde, quando chegava aqui já tinha apodrecido. Aí depois teve a travessia lá de Itaúna, o Porto de Itaúna, que funcionou até os anos 85. É 85 que era feita essa travessia a lanchas, como acontece hoje do porto aqui de perto do palácio ali, da Rampa Campos Melo, até o porto de Alcântara. Em 85, com a abertura desse Porto de Cujupe, que à época era chamado de Porto Novo, então essas balsas, esse modelo de balsas, que aqui são chamados de ferribotes, eles passaram a atuar, levando mais conforto e segurança para aquela região. Aí outro detalhe: aquela época, esse transporte ele era feito por tábuas de marés. O que é tapa de marés? Existe um horário específico para que, de acordo com a vazante das águas, elas pudessem trafegar. Só que alguns anos mais recentes foram feitos outros estudos e foi comprovado de que não precisaria as embarcações para trafegar, não precisaria desses horários específicos, ou seja, as tábuas de marés. Então, com isso, foi feito todo o cronograma, onde todos os dias é divulgado, tanto pela Ferryboat ou pela Internacional Marítima, que são as duas empresas que têm a concessão para operar nessa travessia, então passaram a ser horários fixos. Mas o que é que eu estou falando isso? É para a gente ver, para a gente perceber a evolução ao longo dos tempos dessa travessia. E por incrível que pareça, são só 22 quilômetros. Em linha reta, eu acredito que deve ficar ali em torno de 18. Mas toda essa travessia que causa todo esse transtorno à população e que é um transporte caro ainda, a verdade é essa, são só 22 quilômetros.
Pois é, Jalber Pereira com informações bastante complementares, né, a respeito da operação do ferryboat.
Causas,
você chegar no ar. Você chegar em Sucupira do Norte falando de ferryboat, ninguém sabe nem o que é.
É por isso que eu estou falando, porque o nome daquele negócio ali é balsas. Para outras regiões do país, se você for perguntar o que é ferryboat, ninguém sabe. Mas aqui no Maranhão não se usa esse termo balsas.
É uma balsa grande, que cabe muitos carros.
Porque é como
pessoas.
Eu vou dar um exemplo bem aqui. É como se fosse, por exemplo, o caminhão. Na região se chama caçamba, que é o caminhão basculhante, mas não existe caçamba. Caçamba que a gente chama, mas o nome é caminhão basculante. Então o nome é balsas, mas aqui é chamado ferryboat.
Pois é, depois dessa aula nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer as últimas informações a respeito da contaminação, aliás, da intoxicação por metanol. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu o meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.